Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razor.
Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razorcast, o podcast oficial da Razer Brasil. E hoje nós vamos falar dele, o programa mais incrível do Instagram que talvez você não tenha visto e é melhor você começar a ver. É claro, eu estou falando do Você Sabia. Quem acompanha a Razer no Instagram sabe que a gente está sempre trazendo várias curiosidades em um trechinho pequenininho ali de um minuto, né? Mas é claro que nem sempre dá para trazer tudo que a gente quer falar sobre aquela curiosidade em um minutinho. Então hoje a gente vai trazer os melhores Vocês Sabias para você saber em detalhes o que aconteceu. E tem uma novidade muito importante também mais na frente, mas eu não vou falar isso agora. Agora eu vou falar dele, que está chegando aqui para trazer várias curiosidades absolutamente verdadeiras. Matheus, Matheus de verdade. E aí, Matheus?
Como diria Dogão, tô chegando, chegando, cheguei. Eu tô muito bem, prestes a contar muitas coisas que vocês não sabiam e que a gente confirmou, inclusive, com a Fatos Desconhecidos do Facebook.
Uma das páginas mais importantes do Facebook Brasil.
Junto com a Rock Wins.
Junto com a Rock Wins, junto com a página Cifras, responsável aí por mostrar o poder do Facebook.
Que posteriormente... A página do MC Maromba, de 2015, também era muito nesse estilo aí.
Era mesmo?
Era. Do MC Maromba era meme.
Saudades MC Maromba, era um cara... Cara, Fatos Desconhecidos era incrível, era qualquer coisa por qualquer coisa. Você sabia que irmãos nascidos 4 anos antes têm QI mais alto? Tipo, totalmente baseado em nada, mas o
fonte
nosso...
confia.
É, fonte confia.
Will Smith.
Fonte... Ai, caraca, confia o Will Smith, eu vou usar essa fonte agora. Bom, mas aí se você saber, você pode ficar tranquilo, porque aqui a fonte é legítima. Mas lembra que eu falei que tinha uma novidade? Pois é, tem novidade mesmo, porque agora o nosso Você Sabia será repaginado. E quem irá apresentá-lo é ele, o mago dos segredos dos games, o cara que traz as curiosidades mais obscuras do mundo dos jogos para você. Vai estar apresentando o nosso Você Sabia, ele mesmo, Renato Cavaleiro. É por isso, óbvio, que ele não vai estar nesse episódio hoje nem no próximo, mas você já vai poder conferir tudo que ele publicar, tudo que ele trouxer lá no Você Sabia da Razer, lá no nosso Instagram. Então já divulga, já fala para todo mundo, porque... Agora é paz cabeça, meu amigo. Agora é pra todo mundo ver as curiosidades mais incríveis. Mas, como a gente já fez muito, você sabia, acho que no ano passado foi cerca ali de uns 40, 50.
Cerca de vários e bastantes.
Cara, com certeza foram muitos e vários, sim. E eu vou começar trazendo o Você Sabia de dois dos maiores vocalistas de heavy metal do Brasil.
O Brasil que, nesse gênero, inclusive, é um grande exportador de vozes.
Pô, cara, vozes... guitarras, baterias, baixos, alguns dos maiores músicos de heavy metal do planeta são brasileiros, e esses dois aqui têm um motivo muito especial para estar no Razercast, afinal de contas eles participaram das aberturas de final do CBLOL, uma em 2015, que foi a do... como é que é o nome?
Pentakill.
Oi?
Foi, não, Team One contra...
Eu tô falando...
Foi... INTZ e PEN.
PEN e NTZ, e o outro foi PEN e Team One, mas eu tô tentando lembrar o estádio, foi Palestra Itália. Foi no...
Palestra que teve Itália, na abertura, no Allianz Parque.
Isso, antigo Palestra Itália, atual Allianz Parque. É, ele contou com a presença da banda Pentakill, trazendo a música Lightbringer na abertura. E quem interpretou o Cartus foi ele mesmo, Nando Fernandes, vocalista brasileiro. E além dele, em 2017, a gente teve o outro Cartus, dessa vez interpretado por Alírio Neto. E, cara, esses dois nomes são muito importantes da gente citar porque, ó, antes de mais nada, Nando Fernandes, ele foi vocalista da banda Angar, que é muito conhecida também como banda do Aquiles Priester, ex-baterista do Angra, atual baterista do Wasp, quase entrou no Dream Theater, enfim, o maior baterista de heavy metal brasileiro da história. É, o Nando Fernandes foi vocalista do Angar e atualmente é vocalista da banda Sinistra, que canta heavy metal em português e que conta com grandes nomes como Luiz Mariucci, ex-baixista do Angra, Eduardo Ardanui, ex-baterista do Doctors, ex-guitarrista do Dr. Sim. E do outro lado, o Alírio Neto, que cantou no Cálice, quase entrou no Angra, atualmente integra o Xamã no lugar do André Matos, depois do falecimento do André Matos, e que entrou no, na banda cover oficial do Queen. Ele entrou no Queen Extravaganza, que olha que coisa, olha, Matheus, essa história. O Queen Extravaganza é a banda tributo oficial do Queen, em que todos os integrantes foram escolhidos pelos integrantes do Queen.
Meu Deus do céu.
Então, assim, foi o guitarrista do Queen, o baixista do Queen, o baterista do Queen que falaram, aí, você vai interpretar as músicas do Freddie Mercury. E esse cara cantou na abertura do CBLOL 2017 vestido de cartas, meu amigo.
E assim, se você para pra pensar o valor do ingresso que é pago pra assistir o espetáculo, que é a final do CBLOL, é de graça, basicamente. Eu lembro que paguei no CBLOL 2015, acho que foi R$25 pra assistir um show do Nando Fernandes. Inclusive, Nando Fernandes usa esse nome porque se você para pra pensar, o nome dele é Fernando Fernandes. Seria como se chamar, por exemplo, Rodrigo Rodrigues. É um nome incrível, assim. Não conheço nem o Rodrigo Rodrigues, além do meu amigo Rodrigo Rodrigues.
Porra, Rodrigo Rodrigues era um jornalista da ESPN, faleceu de Covid no ano passado, aí sua...
Meu Deus, isso é triste. Lamento...
Não. A sua insensibilidade é tamanha que agora não tem nem como ser excluída desse podcast.
Desculpa, Malfera,
inclusive, não vai cortar essa parte pra ficar bem claro como você é... vacilão.
Mas assim, é um jogo de palavras incrível se chamar...
Fernando Fernandes.
Mas aí ele teve que adotar o Nando Fernandes pra, sabe, as pessoas não pensarem muito nisso e se preocuparem muito mais com a voz dele, que inclusive é muito potente. Enquanto o Alírio Neto, cara, esse aí sabe assumir responsabilidades. Imagina ter que substituir o André Matos, imagina ter que ser escolhido pelos integrantes do Queen pra fazer uma banda em tributo ao Queen. Isso é muita coisa pra um homem só.
E ele conquistou com primor.
Faz tudo com maestria.
Mas, né, claro que essa não é a única curiosidade que a gente tem. O que você tem aí, Matheus?
Uma coisa incrível que eu fui descobrindo, você sabia, é que dá pra você dirigir em estradas brasileiras usando um mod chamado Mapa RBR no Euro Truck Simulator. Jogo este que tem, inclusive, ligação com Razer Synapse. Você verá seu teclado reagindo, seu mouse, seu headset... todos os seus periféricos reagindo ao jogo, enquanto você dirige pelas estradas brasileiras. Então imagina só, você pode bater asa com o caminhão? É errado. Mas no Euro Truck Simulator tudo é válido, você está num jogo. Inclusive é uma coisa que vem crescendo bastante, né? O cenário de Euro Truck Simulator, jogos de caminhão no geral, principalmente no Facebook Gaming, eles conquistaram um público bem decente. E nada melhor do que você jogar sem ser nas estradas europeias, e sim nas estradas brasileiras. Imagina você pegar a Rio Santos a milhão, fazendo essa ligação da nossa querida cidade de Santos com a terra natal de Luiz Felipe Garden, em Rio de Janeiro.
E, Matheus, ó, vou te citar uma parada aqui, ó. Duas coisas muito importantes. Primeiro de tudo, esse mapa RBR, ele é pago. Você tem que pagar pra acessar esse mod.
Sim.
Ele não é barato. Ele, inclusive, se você pegar o Euro Truck Simulator na promoção, ele sai mais caro que o próprio jogo. Eu, inclusive, paguei mais caro no RBR do que no jogo. E um detalhe muito importante é que ele é atualizado constantemente com lojas de conveniência que estão ali pelo trajeto. Ele é atualizado também com outdoors, que também estão no trajeto. Ele é atualizado, cara, com... e inclusive expandido para outras estradas também. Então, antigamente era só ali aquele eixo Rio-São Paulo, mas já tá aumentando. E, pasmem, eu já fiz o trajeto aqui saindo de Santos para ir para o Rio de Janeiro. E você consegue passar, você passa pela Orla de Santos, você consegue pegar a balsa para o Guarujá.
Meu Deus do céu.
Não é brincadeira, eu peguei a balsa para o Guarujá, não derrubei o carro. Não corta essa parte. Tem nada a ver. Mas eu consegui atravessar a balsa Santos-Guarujá, você consegue pegar ali aquele retão da Dutra. Passei, ó, teve uma entrega que a gente fez, eu e minha esposa Miriam. Miriam, te amo. Inclusive, tô ouvindo isso agora que eu tô falando dela, olhando pra ela, e ela vai ouvir também quando ela ouvir o podcast. Então, te amo duas vezes. Mas, eu fiz ali o trajeto Queimados-Nilópolis. Eu morava em Nilópolis, ela morava em Queimados. Eu fiz aquele trajeto também no Euro Truck Simulator, no mapa RBR, e é totalmente idêntico, mesmas coisas. Você vê via light, você vê tudo. Recomendo bastante.
Cara, e se você parar pra pensar no trabalho que é essa recriação do mundo real nesse mod, porque é um mod, não é nem um lançamento oficial, eles se dedicam bastante, isso me lembra a galera do Bomba Pet. E o valor dele parece caro, mas não é nenhum absurdo pelo trabalho que eles têm. aqui no momento na loja dele está no valor de R$39,90. Não estou fazendo uma propaganda, porém estou falando uma realidade. Tá muito bem pago um valor desse, parando para pensar que o amigo deve passar de carro nos vários locais e anotando o que está em cada um, ele fica no Google Maps, que seria muito mais inteligente, mais prático, talvez ele possa fazer isso. Mas existe alguém modelando com base na vida real e fazendo isso de uma maneira incrível.
É, cara, e também trazendo uma outra curiosidade do Você Sabia, que não deu pra gente expressar em todos os detalhes lá, eu vou querer falar agora do Nintendo 64 e do PlayStation 1, as diferenças do hardware e de como isso impactou no desenvolvimento, né? Lá eu consegui explicar rapidamente como que são as diferenças do hardware, mas não deu para falar muito bem sobre como isso impacta no desenvolvimento dos jogos mesmo, né? Então vamos lá, antes de mais nada, a gente lembra que o PS1 usava CDs, né? Então os jogos tinham muita capacidade de armazenamento. Porém, um dos grandes problemas do PS1 é que ele não tinha uma alta velocidade de transferência, então assim, ele carregava as coisas, mas ele demorava para carregar outras. Então podia ter muita coisa, mas ele lia numa velocidade devagar. Enquanto o Nintendo 64, ele utilizava cartuchos, então o armazenamento dele não era tão grande, não era lá essas coisas, era bem menor na verdade, acho que era 60 megas, enquanto o PlayStation chegava a 700, era alguma coisa assim. Mas ele tinha uma velocidade de transferência muito alta, ele conseguia ler muito rapidamente. Então, enquanto de um lado você tinha o PS1 lendo muita coisa numa velocidade devagar, você tinha do outro lado o Nintendo 64 lendo poucas coisas, mas numa velocidade assustadoramente alta. E é por isso que, por exemplo, em jogos como The Legend of Zelda, Ocarina of Time ou Mario 64, você tinha aqueles ambientes enormes que você conseguia andar ali em tempo real, fazer um monte de coisa, olha pro lado, olha pro outro, muda a câmera, tá tudo carregando imediatamente, mas tudo com a mesma textura. Enquanto no PS1, o que que você tinha? Se tu vai lembrar do Final Fantasy VII, ó, era um pedaço do mapa enorme, que você só tinha o bonequinho andando, mas o mapa todo já estava carregado, aí ele ia andando, aí trocava de cenário, carregava, volta. O Resident Evil 1, quem se lembra dele? Tinha também esses carregamentos, e para esconder os carregamentos entre um cenário e outro, eles colocaram aquela animaçãozinha da porta, que é tão clássica hoje, que é tão característica da série. Isso foi para esconder o tempo de carregamento entre uma e outra, né? Enquanto no Resident Evil 3, acho que eles passaram a fazer o carregamento por câmera em separado, e aí ele dava leves travadinhas ao longo do gameplay, mas quase imperceptíveis. Então isso impactou inclusive no desenvolvimento dos jogos, que os jogos eles acabavam tendo um feel totalmente diferente pelas características da própria plataforma. Inclusive, o Resident Evil 2 teve várias... Ele é uma masterpiece no Nintendo 64 por causa disso, né? Porque ele foi removido de dois discos do PS1 para um cartucho de Nintendo 64 e foi com altas mudanças técnicas também.
Ou seja, é difícil você elencar qual o melhor, porque a partir do momento que você pensa que o PlayStation quase inventou o loading super demorado, ele poderia fazer jogos maiores em questão de... Em questão de história, em questão de... Qual nome, meu Deus? Quando você passa várias horas jogando... Não é jornada, campanha. Ou seja, com o PlayStation 1, por mais que tivesse loadings maiores, você também poderia ter campanhas maiores. Então, assim, uma coisa acabava compensando a outra. Eu, honestamente, prefiro os gráficos super poligonais quadriculados do Nintendo 64, mas... O do PlayStation 1 não deixava a desejar de forma alguma.
Quer ver um detalhe super importante, Matheus? É, quem jogou Zelda sabe que tinha pouco som no Zelda. Era hey, listen, mas os diálogos eram todos em texto. Enquanto no PlayStation 1 tinha muito diálogo falado, voz mesmo. Metal Gear Solid, então, era várias interpretações para compensar o fato de que não conseguia renderizar várias expressões, né, nos bonecos. Então, pô, os bonecos do Zelda eram super expressivos, enquanto os do Metal Gear era aquela carinha parada, mas você tinha a voz pra compensar, enquanto no Zelda não tinha. Isso também era limitação de hardware, porque sons gravados ocupavam muito espaço na mídia em si. Então, no disco, beleza, pro PlayStation era de boa, mas pro Nintendo 64 eles tinham que usar com uma certa parcimônia.
Ou seja, o ideal é que misturassem os dois, lançassem um CD fita e com hardware um pouco de cada um, criando um videogame que pode ter campanhas imensas, sem loadings, enfim.
Acho que esse seria o ideal. Ou talvez uma fita com um CDzão dentro, entende? Tipo um fitão que você coloca e lá dentro tá rodando um CD similar a um disquete.
Se combinar direitinho. Similar a um HD, né?
Não, eu gosto da ideia do disquete porque tinha Doom no disquete. Né? Me fala quantos HDs vinham com Doom.
Ah, se tu comprar usado, pode vir até com uma foto do KLB, como o cara do Twitter aí que comprou um pendrive que veio com uma música do KLB dentro. O pendrive tava lacrado.
Bom, mas Matheus, você também tem outras curiosidades aí, né?
Tenho sim, inclusive falando já do PlayStation 1, quem jogou Harvest Moon nessa época, o jogo que foi um sucesso no PlayStation, a empresa que produzia o jogo originalmente lá no Japão, a Marvelous Inc., trocou de distribuidora e tradutora para uma empresa chamada Exceed Games. O que aconteceu? A Natsumi já tinha registrado o nome Harvest Moon, então precisou trocá-lo. Opa. A Natsumi registrou o nome Harvest Moon antigamente, então a nova empresa precisou chamar de Story of Seasons, e a Natsumi ficou com o nome Harvest Moon para ela. O que ela fez? Lançou uma nova série de jogos chamada Harvest Moon, que não é o Harvest Moon original feito pela empresa do Harvest Moon original que você jogou na sua infância. Isso vai levar muita gente ao engano, achando que tá comprando um e tá levando outro. Agora, o melhor mesmo é voltar com o Kurita feliz na época do Orkut, que ninguém vai ficar triste.
Mas aí eu te pergunto, e se a empresa que registrou o Colheita Feliz vier com outro Colheita Feliz que não é feito pela empresa original? E o Colheita Feliz original, na verdade, vem com outro nome, como, por exemplo, Fazendinha Pipona. Aí, ó, o que você faz?
Aí eu vou me complicar, mas é só você mandar adubo lá pra mim, que eu vou ficar bem feliz, inclusive, minha
amiga. Em qualquer um dos dois, né?
Exatamente. Nossa, era horrível quando você... E tava no Orkut, ficava recebendo várias notificações de pessoas que queriam que você mandasse uma coisinha. Ah, manda um... Eu não lembro o que tinha que mandar. Manda um regador, manda um adubo aqui pra mim.
Eu não era muito fã de Colheita Feliz, não. Eu só via nego brigando porque, ah, roubou meu legume, não sei o quê. E eu parei com esse negócio.
Eu usei hack no Colheita Feliz uma vez, porque pelo inspecionar elemento você conseguia fazer um bugzinho lá e ficar pegando várias vezes o mesmo item. Eu não lembro exatamente como era, Bruno, já deve fazer uns 15 anos isso, mas eu fiz.
Parabéns, hein, Matheus? Parabéns, você é um...
Não recomendo, mas eu fiz.
É, mas deu certo, né, na época. Deu certo. Bom, e pra finalizar, eu vou trazer aqui uma curiosidade sobre um personagem bastante conhecido da cultura pop, que todo mundo já viu, mas talvez você não saiba do nome dele, né? Você vai lembrar, ó, aquele fantasminha nada camarada do Chamado... Aquele fantasminha nada camarado de O Grito. O Grito? É O Grito, né? Aquele com a Sarah Michelle Gellar.
É, O Grito é o menininho que tem a franjinha. São os tipos de demônio, espíritos vingativos, Onryo.
Onryo, pois é, exatamente. Onryo. Esses espíritos vingativos que fizeram muito sucesso também no jogo Fatal Frame, né, na verdade. Fatal Frame fizeram um grande sucesso também no jogo Killer Instinct. Esses personagens existem mesmo na cultura japonesa. São os espíritos vingativos conhecidos como Onryo. E basicamente a ideia é essa, ó. Sofreram algum... Foram prejudicados ali e vieram a falecer. E posteriormente eles voltam para se vingar. E com aquela tez branca, aquele olhar vingativo... E pra você ter uma ideia, a origem deles, né? Óbvio que a gente não tem a origem de quando surgiu o primeira história de um Onryo na história, mas as origens estão ali por volta do século 8. E eram baseados na influência de que almas cheias de raiva e cheias de poder poderiam influenciar as pessoas vivas, inclusive machucar e matar as pessoas vivas. E que olha que coisa, ó, o primeiro... culto a um Onryo na história foi baseado no príncipe Nagaya, ali que morreu por volta do ano 729. Foi um...
Olha, dessa eu não sabia.
Um político ali, um príncipe do Japão, filho do príncipe Takeshi, que não é o Takeshi do CBLOL, mas poderia ser, mas pelas datas aí, 729 e 2021, dá pra ver que, enfim, tá meio distante, então... Talvez não seja, mas...
Não é ele, eu vi na Fatos Desconhecidos.
Oi?
Não é ele, eu vi na Fatos Desconhecidos.
Ah, você viu na Fatos Desconhecidos? Grande Will Smith e sua fonte. Mas, cara, basicamente a ideia é essa. Ele é... Posteriormente, esse arquétipo do Onryu se estabeleceu ali na cultura pop japonesa e também chegou aqui no Ocidente, né, cara? Então, ó, Silent Hill 4 The Room tem isso, Hisako do Killer Instinct tem isso, o Grito, o Chamado, Dead by Daylight tem um espírito disso também. Chegou em 2018, um espírito desse, seguindo esse arquétipo. Fatal Frame, como eu já falei. E eu imagino que no Sekiro também tem, mas eu não joguei o Sekiro, então não posso falar com tanta propriedade. Mas é interessante ver que essa imagem que a gente tem na nossa cabeça muito por conta da Samara, que teria 13 anos se estivesse viva, mas não tá porque morreu no...
Morreu em Cascavel, no Paraná.
Cascavel, no Paraná.
Um abraço, galera de Cascavel. Fica em casa. Samara morreu em casa.
Não na casa dela, né? Morreu na cerca, no arame farpado
vizinho.
De algum vizinho safado. Pois é, então. É legal ver que isso daí tá impactando a cultura pop até hoje.
Tá, então a gente vai passar muito rápido por duas curiosidades que, assim, me pegaram bastante quando eu assisti. Você sabia que o jogo do Mario custa até R$28 mil. O Super Mario 3D All-Stars, lançado agora em comemoração aos 35 anos de Mario. A Nintendo anunciou que ele seria vendido até 31 de março de 2021. Então as vendas já se encerraram e começaram a fazer leilões no eBay das cópias físicas do jogo. E uma das versões, um dos leilões, chegou a $5 mil, ou seja, quase R$30 mil nos dias de hoje, né? Talvez já esteja em R$40 mil na hora que você ouvir daqui a uma semana. Então, assim, cara, fico me perguntando só como é que os varejistas lidam com isso. Por exemplo, ainda tem 100 aqui no estoque, mas a Nintendo mandou vender só até hoje, então... E aí fica pro varejista esse 100, ele vai leiloando. Como é que é feito o controle disso? Eu não faço a menor ideia, que na Razer a gente não lida com jogos, a gente só lida com periférico. E todos os periféricos vendem até não fabricar mais, basicamente. Até esgotar. Não tem isso de, vamos parar tal dia, entendeu? Então, assim, é um jogo muito recente pra você parar de vender de repente, achando que... Todo mundo foi avisado, sabe? Então, como é que se cria uma especulação disso de uma hora pra outra, assim? Faz 14 dias, né, hoje que eu tô gravando, faz 14 dias que pararam de vender, já tem gente pagando milhares de reais, de dólares, por um jogo que todo mundo sabia que ia parar de vender. Por que esperaram parar de vender pra querer comprar? Tipo assim, eu poderia comprar hoje por $60, mas acho que eu prefiro pagar um Celtinha nele.
Pois é, o pessoal acabou... Tem aquela galera que faz o investimento e deixa ele lacrado pra depois tentar vender a um preço exorbitante, porque com certeza esse jogo hoje ali, valendo $5 mil, daqui a uns 50 anos ele vai valer muito mais do que isso, porque tá lacrado.
Isso, com certeza.
Então, existe aí um interesse gigantesco por isso, mas vamos ver, né? Mas realmente, essa questão dos varejistas aí eu não faço ideia. O que eu imagino é que a Nintendo deve ter feito uma tiragem bem pequena, mandou e falou, não, vamos produzir mais e agora tu só compra online. E inclusive as versões online desse jogo, das contas da Nintendo eShop, também estão saindo absurdamente caras. Mas a outra curiosidade que eu trago aqui pra vocês é de personagens de jogos de luta baseados em JoJo's Bizarre Adventure. O JoJo é um anime que inspirou muito os jogos de luta em diversos níveis, né? Mas principalmente ali o arco do Stardust Crusaders, que é o arco do Jotaro Kujo, que realmente influenciou muito os jogos de luta, principalmente por alguns personagens como Jean-Pierre Polnareff. O Polnareff, ele inspirou pelo menos 3 personagens de jogos de luta de franquias diferentes. Ele inspirou o Guile, originalmente. O Guile tinha o cabelo mais verticalizado, né? Porém, o cabelo, no fim das contas, na hora de fazer os sprites, eles deixaram um pouco mais horizontal, e aí ficou parecendo um outro personagem de JoJo.
Ficou parecido com o Rudolf von Stromheim.
Rudolf von Stromheim.
Do arco do Battle Tendency.
Isso aí, exatamente. Que ele, eu acho que ele até aparece... Ele aparece no início e no final, isso. O von Stromheim, que acabou ficando mais parecido, né? O Gaio acabou ficando mais parecido com ele. Mas o Polnareff inspirou outros 2 personagens. O Paul do Tekken, que também é loiro com cabelo vertical. E por isso mesmo o nome Paul, de Paul Phoenix, né? Mas a parte Paul vem de Paul Naref, apesar da grafia ser diferente. E o Benimaru Nikaido do The King of Fighters, que também é muito parecido com o Paul Naref, inclusive a paleta de cores, a camisa preta, a calça clara, mais colada no corpo, o cabelo vertical. E ele, inclusive, é chamado nos estúdios da SNK de Paul Naref mesmo. Ninguém nem chama ele de Benimaru, porque ele é copiadaço do Polnareff. E esse foi o Razercast. É claro que a gente vai ter muitas outras novidades no Você Sabia, mas agora com o Renato Cavaleiro. Então espero você lá seguindo o Instagram da Razer Brasil, compartilhando muito os próximos episódios do Você Sabia com o Renato Cavaleiro lá no Instagram. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até semana que vem.
Valeu!